Em 2018, foi criada a campanha Junho Violeta, que alerta contra um hábito que parece inofensivo, esfregar ou coçar os olhos. Só que ele pode provocar uma doença grave, o ceratocone. A oftalmologista Ruth Santos, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explicou melhor o problema e suas principais causas.
Então, ceratocone, na verdade, é uma doença que deforma a córnea. Ela vai ficando mais curva e progressivamente também mais fina. Então, esse termo vem, na verdade, do grego. Cerato, quer dizer córnea, e conus, cone. Então, em português, ficou ceratocone, uma córnea em forma de cone. Lógico que, sim, essas alterações são sutis, a gente não vai ver, né, um olho com uma forma de cone, mas é o que dá a ideia. E isso acontece porque quem tem ceratocone tem uma córnea com menor resistência e maior elasticidade. A gente não tem assim uma causa bem definida, mas provavelmente existem fatores genéticos, né? Existe um terreno propício aí, genético. Alguns pacientes têm história familiar, então isso ocorre em mais ou menos 10 a 20% essa história familiar. E existem vários outros fatores também que acabam contribuindo para o aparecimento do ceratocone, além de ter esse terreno propício. Um dos fatores que a gente leva bastante em consideração é o ato de coçar os olhos. Então, tem uma relação grande de ceratocone em pacientes que têm alergia ocular. E, assim, não é toda pessoa que coça os olhos que vai ter ceratocone, novamente, né, tem que ter um terreno propício. E por que coçar o olho, né, é um fator importante? E quando a gente coça o olho, a gente aperta, a gente causa um atrito, esse atrito aumenta a temperatura, isso causa uma certa inflamação dessa córnea e acaba facilitando em quem tem já uma menor resistência essa deformação. Além, então, assim, de coçar os olhos, tem outros fatores hormonais, por exemplo. A gente sabe que o ceratocone, ele avança principalmente na puberdade e pode também ter um avanço, uma progressão durante a gestação.
Ruth também esclareceu as principais consequências do ceratocone e os possíveis tratamentos de acordo com o grau da doença.
Essa alteração no formato da córnea vai levar um prejuízo da visão, né? Esse prejuízo da visão, logicamente, é percebido como uma visão embaçada, às vezes um desconforto à claridade, às vezes um halo, enfim. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer em diante, né, dessas queixas é, lógico, procurar o oftalmologista. Então, o médico oftalmologista vai fazer o diagnóstico. Ele já suspeita desse problema diante das queixas, de exame de visão, ele vai ver o grau. E como eu disse, às vezes as alterações são tão sutis, e em casos iniciais, o diagnóstico, né, precoce, só é conseguido com alguns exames de imagem. E esses exames são a topografia e a tomografia de córnea. Então, esses exames são hoje muito úteis na detecção precoce do ceratocone. Tanto que hoje acho que a gente tem mais, assim, possibilidade de detectar casos de ceratocone do que no passado. Então, no passado a gente achava que não era tão frequente, hoje a prevalência dessa doença é um pouco maior porque a gente tem métodos para diagnosticar isso de forma precoce. E o tratamento também depende se essa doença está progredindo ou não, né? Então, se essa doença já está estável, a gente vai fazer um tratamento. Se ela não está estável, ela está em progressão, e aí entra o tratamento, né, com a radiação ultravioleta. Então, esse tratamento, na verdade, é para tentar aumentar a resistência da córnea. E o tratamento justamente envolve radiação ultravioleta e uma vitamina do complexo D que se chama riboflavina. Bem, se a doença está estável e ele está no estágio inicial, a correção desse prejuízo na qualidade da visão, muitas vezes é conseguido com óculos. E nos casos realmente muito avançados, onde a córnea está fina, como a gente disse, é uma doença que acaba evoluindo também com o afinamento da córnea, a nossa fita vai ficando mais pura e mais fina, às vezes a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico, que é o transplante de córnea. Mas hoje, como eu disse, a gente consegue detectar o ceratocone em fase precoce. A gente consegue monitorar se ele está ou não progredindo. A gente consegue bloquear essa progressão. Então, o número de transplantes para o ceratocone, acho que está reduzindo. Ainda é, no Brasil, a principal, né, indicação para o transplante de córnea. Mas, progressivamente, eu acho que esse número deve reduzir. Vai ser melhor para o paciente, porque, lógico, o transplante seria, né, a última tentativa de restabelecimento de visão. Infelizmente, a gente tem complicações, a gente tem a possibilidade de uma rejeição. Então, sempre que a gente pode, fazendo diagnóstico precoce, restabelecendo a visão, evitando a progressão, esse paciente vai ter, obviamente, um melhor resultado, uma melhor visão, uma melhor preservação aí da estrutura da córnea.
A campanha Junho Violeta tem como mensagem principal que esfregar ou coçar os olhos prejudica a visão. Desinformação pode prejudicar mais que a doença. A oftalmologista ressaltou a importância de campanhas como esta para diminuir a quantidade de casos de ceratocone.
Hoje, acho que em termos de saúde pública, o que tem que investir mais é justamente nas campanhas de prevenção, porque uma vez que você tem um problema instalado, é aquilo que eu disse, às vezes a gente, né, vai ter um tratamento que não vai corresponder à total satisfação ou, né, restabelecimento aí, da função visual. Então é muito importante as pessoas estarem conscientes de que elas precisam, né, fazer exames periódicos, como oftalmologista, para detecção desses problemas, para uma melhor resolução, melhor acompanhamento. Então, assim, é fundamental. E isso vale para qualquer situação, né? Qualquer doença ocular, é muito melhor a gente avaliar e detectar precocemente do que tardiamente.
Nós ouvimos a oftalmologista Ruth Santos, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. André Neto, para a Rádio USP.